Nós convidamos a igreja para o Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 9, a partir do verso 33. Jesus, ele trata até o final aqui deste capítulo de dois temas bastante relevantes para a igreja, que é a questão das disputas e a questão dos escândalos. Nós vemos aí a partir do versículo 33 que Jesus estava na cidade de Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: o que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Nós queremos chamar a atenção aqui dos irmãos para esta atitude muito comum ainda nos nossos dias, em que nós disputamos os primeiros lugares em todas as coisas. E pode-se dizer que o mundo prepara as pessoas para disputarem os primeiros lugares. Bem, se o mundo aponta num caminho e Cristo aponta noutro caminho, como é que nós ficamos? Precisamos ter cuidado para nós não sermos também arrastados nas concupiscências desse mundo. Porque aquilo que Jesus ensina é bem diferente daquilo que o mundo tem ensinado. E nós precisamos ter olhos de ver para que não dependamos de ninguém para saber o que está acontecendo, irmãos. Qualquer pessoa hoje pode ligar o seu aparelho de televisão e ter uma imagem do que se passa, não só no país, em todos os estados e cidades, pequenas e grandes, mas também em outros lugares do mundo. Países, metrópoles, nações, línguas, povos bem diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Muitas coisas tristes estão sendo manifestas, porque o homem não consegue mais controlar a vida da humanidade. Ele não sabe mais para onde ir. O momento é um momento delicado. E nós temos que procurar entender o que Cristo quer nos dizer para nós termos as condições mínimas de nós sobrevivermos a um tempo de muitas dificuldades. E somente a palavra de Deus, ela pode nos ajudar a compreender como atravessar este tempo. Nenhum sábio, nenhum doutor, filósofo, cientista é capaz de explicar os fenômenos que nós observamos hoje no comportamento das massas. Tanto no comportamento coletivo, quanto no comportamento individual. Porque a ciência não sabe, mas as escrituras explicam que o comportamento do homem depende daquilo que alimenta a sua alma. Estamos em constante comunhão. A comunhão não se dá na igreja, a comunhão se dá em qualquer lugar onde você esteja. Nós existimos num plano onde nossa alma está sempre em sintonia com as coisas que nós não vemos. Podemos imaginar como que uma atmosfera invisível, aonde estamos mergulhados, E esta atmosfera exerce sobre nós uma grande influência na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas coisas que fazem parte da nossa vida diária. Inclinações, tendências, desejos e todas essas coisas. Se nós não soubermos disso, e se nós não soubermos nos proteger disso, nós vamos aos poucos sendo dominado por uma coisa que está no mundo e que cresce a cada dia e que leva essas pessoas a fazerem coisas impensadas e loucas. Só nós que conhecemos aquilo que o Senhor nos ensinou é que podemos nos preservar. Mas para isso, nós temos que ter uma atitude diferente daqueles que vivem nesse mundo. Eles disputam os primeiros lugares, nós não podemos fazer a mesma coisa. Poderia os irmãos e as irmãs perguntarem, mas como que os discípulos de Jesus, eles eram escolhidos, como que eles disputavam? Porque a situação que nós vemos aqui é inerente à criatura humana. Nós já nascemos querendo disputar lugares. É próprio do homem carnal. Essa é a marca do Adão, a desobediência, o querer estar adiante do outro. É claro que quando Jesus aparece no cenário humano, ele traz um conceito muito distante daquilo que o mundo está habituado. E por isso foi muito pouco compreendido. E é, ainda nos nossos dias, muito pouco compreendido. Pode parecer que isso não tem muita importância. Até hoje o mundo caminhou sem compreender muito bem o que Cristo queria. Mas agora nós estamos nos aproximando do tempo predito pelos profetas e pelos homens santos. O tempo das grandes tribulações, dos grandes arrastamentos, das grandes tragédias. Agora sim, a palavra de Jesus, ela vai ter um valor inestimável. Mas ainda estamos de pé. Mas coisas virão sobre o mundo e sobre a nossa vida que vai nos fazer cambalear. E quando isso acontecer, os irmãos, lembrem da palavra dos pregadores. Quem receber Jesus e perseverar até o fim, esse se salvará. Aquele que não o receber, não se salvará. Não importa se você está ou não na igreja, viu, irmão? A igreja é só uma questão circunstancial. Se você é da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, Deus é amor, pentecostal da luz, pentecostal dos anjos. Em cima, nos céus, ninguém está preocupado com que denominação você compartilha sua vida. Mas se você recebe mesmo o Filho de Deus como teu Salvador e escuta a sua palavra, Jesus, ele tem conhecimento de todas as coisas. Sabe tudo o que se passa no nosso coração. Por isso, ao perguntar para os discípulos, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Todo mundo ficou quietinho. Porque eles vinham disputando entre si qual era o maior. E ele então chamou os seus 12 discípulos, colocou diante dele e nos ensinou uma coisa que eu penso ser a chave de tudo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será um servo. A doutrina da igreja ensina a nós a sermos servis. É diferente da doutrina do mundo, onde nós aprendemos a ser senhores e não servos. Os irmãos percebem? São duas coisas distintas. No mundo, tanto a educação quanto o sistema humano e os costumes nos ensina a sermos senhores da nossa vida, da nossa profissão, da nossa casa, do ambiente onde nós vivemos, até na igreja. Mas Jesus ensina uma coisa diferente, irmãos. Ele nos ensina a ser servos. E qual é a atitude do servo? É aquele que está sempre disposto a atender à vontade do seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. As pessoas costumam dizer, o nosso Senhor é Deus. Sim, mas é preciso separar as coisas dentro das Escrituras para nós não confundirmos a vontade do Deus antigo que falou aos judeus, do Deus que falou através de Jesus. Porque um condena, o outro perdoa e salva. Amém? Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo é o Senhor de todos nós. E se somos servos, nós queremos saber qual é a vontade do nosso Senhor. Tudo que eu for fazer, eu preciso pensar no meu Senhor. Ontem conversava com a minha esposa sobre a atitude nossa em relação a Deus. E o nosso desejo de que todos os irmãos fizessem também assim. Porque não há uma coisa que nós fazemos em nossa vida que nós não consideremos a Jesus Cristo. Olha, irmãos, essa coisa de crise em casamento, problema, confusão, carências e tantas outras coisas, todos nós vivemos. Por que nós que somos pastores somos diferentes dos irmãos? De maneira alguma. Acha que nós já não tivemos a vontade de fazer as malas e ir embora? Ou durante uma crise, chutar o balde, como diz aí o pessoal? E sair por aí vivendo e gozando a vida? Claro, irmãos, que já tivemos essa vontade em diversas ocasiões da nossa vida. Mas, consideramos aquele a quem nós servimos. E aí que está o problema. Quando você olha para ele, quando você olha para a cruz, quando você olha para o espinho, para o rosto cuspido, para o ventre perfurado pela lança, para o vinagre que lhe deram a beber, bem, aí a minha vontade não pode prevalecer sobre ele, irmãos. Ainda que eu tenha que me espancar, me molar, mas eu não posso fazer isso com meu Senhor. O que acontece? Será que quando eu coloco um freio nos meus instintos e na vontade da minha carne, eu passo o resto da minha vida deprimido? Como dizem aí alguns sábios desse mundo? Se eu não faço a minha vontade, eu vou ficar enfermo o resto da vida. Então eu vou soltar e deixar a vida me levar e tomar umas cachaças por aí, sair com as mulheres com os homens, vamos nos divertir e tudo mais. O que fazeis de especial nisso? Todo mundo faz isso. E se eu segurar os meus instintos por causa do meu Senhor, eu vou passar a minha vida toda enferma? Não vai, irmãos. Minha alma não vai ficar enferma. Vai passar uns dias, daqui uma semana, daqui 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu começo a cair em mim e ver a bobagem que eu ia fazer. Sabe por quê? Porque atrás de mim tem o meu inimigo invisível, que sugere a mim que me embrenhe na vida dos pecadores, daqueles que não consideram o Senhor. O que é um pecador? É aquele que não considera a Cristo Jesus. Já fizemos alguma bobagem? Muitas bobagens nós fizemos. Se fosse por Moisés, eu já estava enterrado nos infernos há muito tempo. Sinceramente, Se fosse pela lei de Cristo, eu estaria pior, porque me condena os pecados do meu pensamento, irmãos. Quando ele fala aos judeus, lá no Sermão do Monte, ele diz, olha, se você pensar, você já pecou. Estaria perdido. Mas eu não conto com a lei de Moisés, eu não conto com a lei de Cristo, eu conto com a misericórdia de Cristo. É aí que eu me encosto nele, meu irmão. Ele não quer nem saber o que você fez, ele quer saber o que você vai fazer a partir de agora. Senhor, mas eu preciso te contar. Ele te diria, de certo, não sei. Você precisa me contar os teus pecados, os teus pensamentos, o que vocês vinham conversando pelo caminho, vocês precisam me contar. Ele sabe de tudo. Ele quer que a partir de agora você passe a considerá-lo. Porque, irmãos, isso não é uma brincadeira, não. A morte na cruz não é uma questão consciencial, teológica. É a implantação do reino. Estamos nas portas, irmãos, chegando. A cruz, só ela, pode nos credenciar a entrar no reino. Por quê? Porque a cruz não julga. A cruz não te acusa, diz, olha, você fez tal coisa aqui, ó. Está escrito que você não pode adulterar, você adulterou. Eu salto no colo de Jesus na hora. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. E sei que nele eu encontro perdão para os meus pecados. Se não fosse assim, não é, irmãos. Olha, nós estamos sentados aqui. Eu creio que muitos de nós já fizemos loucuras. Se nós olhássemos para Moisés e ele com aquele livro na mão, olha, gente, roubou, matou, mentiu, adulterou, inveja. Ficaria escondido aqui atrás, ó. Nem olharia para o profeta. Acusação à esquerda, defesa à direita. Jesus, eu saio correndo no colo dele. Digo a ele, Senhor, ele quer me pegar. Não é assim que a criança faz quando ela faz uma arte, o pai quer dar uma chinelada nela, ela corre no colo da mãe e diz, mãe, protege eu. Não é? Assim nos atiramos no colo do Senhor e falamos, Senhor, nos acorde, porque ele quer nos pegar. Por causa da cruz, eu encontro nele misericórdia, perdão, ausência de julgamento. Segue-se que vou viver em pecado? Tendo conhecido a Cristo, morremos para o pecado. Enquanto vivermos com ele, não tem como a gente sair fazendo doidices, porque nós sempre consideramos o Senhor. Percebe, irmãos? Jesus é salvaguarda. Jesus é aquela boia que foi atirada no meio do turbilhão, que estava tragando a mim, a você, meu irmão, a você, minha irmã, para dentro dos infernos, percebe? Será que vocês já perceberam isso, irmãos? Eu vos falo como irmãos, eu não falo como pastor, vos falo como irmãos. Você percebe que você estava sendo tragado no turbilhão que ia te arrastar para os infernos? Meu Deus, lançaram aquela boia de salvação, a mão estendida. Agarra enquanto você pode, meu irmão. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não cria confusão na casa do Senhor, não. Deixa ele te salvar. Esse é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Para exemplificar, Jesus coloca no meio deles um menino e diz, olha, qualquer que receber um desses meninos, em meu nome a mim me recebe, qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Olha só, Moisés ali, vamos dizer assim, uma grande cinta na mão para dar uma sova em nós. Assim é a lei, diante dos nossos pecados. Nós corremos e nos atiramos no colo do Senhor como a meninos. Moisés diria, mas são infantis, diriam os donos do saber, os juízes, os doutores. E nós em coro diríamos, somos meninos. Graças a Deus. Amém? E vamos bater na porta da tua casa e vamos anunciar o evangelho como meninos. Não são sábios. Não, não somos sábios. Não conhecem os grandes segredos deste mundo, as sociedades secretas, os governos. Não, não conhecemos nada disso. Somos meninos e vamos anunciar o evangelho como meninos, às portas, às ruas, aonde nós pudermos, aqui nessa cidade, onde esta palavra estiver chegando, nós vamos anunciar o santo evangelho da salvação, do perdão, o evangelho dos meninos. Ah, e os adultos, os sábios, as leis, os juízes, problema deles. Nós somos meninos. E se não nos receberem em nome do Senhor, eles não terão galardão. É o que diz a palavra. Qualquer que receber um desses pequenos em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, recebe não a mim, mas aquele que enviou o Senhor a Deus. Nós somos uma legião de meninos e precisamos anunciar que o reino de Deus é chegado. Está certo? Se Moisés levantar o rebengue, você corre e pula no colo de Cristo. É aí que nós encontramos repouso para as nossas almas. Não há pecado que ele não possa perdoar. É outra coisa, irmãos. Percebem? A força do amor de Deus na pessoa de Cristo por nós. Toda aquela coiseira que tínhamos antes de conhecer Jesus, aquelas condenações, aquelas dívidas, todo aquele peso, o Senhor transformou isso numa promissória. Dívida. E diz Paulo, ele foi lá e cravou na cruz. Ó, pessoal da lei, está aqui, ó. Eu comprei a vida dele, dela. Desse velho, desse jovem, desse homem, dessa mulher, desta nação, daquele povo, daquela língua, eu comprei por bom preço, promissória, na minha cruz. Ele olha para o diabo e diz, vem tirar. Ele não chega lá perto. Ele não chega. Porque o amor de Cristo, ele não compreende. É o amor sacrificial, é o amor dele por nós. Satanás gosta de si mesmo. Ele ama a si mesmo, ensina os homens a amarem a si mesmos, a cuidarem dos seus próprios interesses e não olhar por ninguém. Essa é a doutrina do diabo, é a doutrina do mundo, irmãos. Se eles acham que através da simples educação e da cultura eles vão modificar os destinos do mundo, estão enganados. Se o amor não for verdadeiro, os rumos não podem ser modificados. Eles estão vendo agora a confusão que eles estão arrumando no mundo com as suas bobagens, com seus falsos princípios de liberdade. Vamos ver se eles controlam o que está no invisível. Vocês acham a liberdade irrestrita, bonita? É isso mesmo? Nós aprendemos que só com Jesus há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se não tem Jesus, não tem liberdade. Não, a liberdade, as pessoas podem dizer, fazer, pensar o que quiserem, maravilhoso. Segure o homem. Segure o sujeito que está no invisível. Ele vai acabar com tudo que está pela frente. Deixa o homem fazer o que ele quer. O homem nem sabe o que o move. Ele não tem nem ideia, irmãos. Nem ideia. Já perceberam que isso não tem nada a ver com igreja? Amém? Não tem nada a ver com igreja, irmãos. Imagina. As coisas de Deus estão acima das igrejas. As igrejas são só os sete olhos do Senhor que estão pelo mundo. E para que nenhuma delas se revista de glória, existem sete advertências na introdução do Apocalipse, dirigidas às igrejas cristãs. Não tem nada de muito maravilhoso lá, viu, irmãos? Vai lá dar uma olhadinha, só tem uma igrejinha lá que não é de nada, que ele diz que é razoável. O resto, tudo, o Senhor condena, o Senhor diz que estão fazendo coisas equivocadas. O que estamos falando aqui está acima das igrejas. É outro nível, irmãos. Envolve o mundo, o planeta como um todo. A transformação desse mundo. E nós estamos sendo convidados para participar da gênese de um mundo novo. Está perto de acontecer. Está perto. Alguns anos. 10, 20 anos. 5 anos, 2 anos. Ninguém pode saber como é o tempo. Mas não deve tardar. Não deve tardar. A partir do versículo 42, para não estendermos muito, o Senhor diz o seguinte: aqueles que escandalizarem os pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele se atirasse ao mar. Aquele que escandaliza os pequenos, o povo de Deus. O Senhor diz, olha, é grave o escândalo. De tal forma que se tua mão te escandalizar, você corta a sua mão. Melhor entrares na vida eterna, aleijado, do que tendo as duas mãos ires para o inferno. Olha, é grave, hein, irmãos? Se o teu pé escandalizar, corta-o, melhor. Será que entres coxo na vida eterna do que tendo os dois pés seres lançado nas regiões infernais? Se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois seres lançado no fogo do inferno. É grave, hein, irmãos? Vamos sair por aí arrancando os olhos, as mãos e os pés. Não faça isso, Jesus não quer que você fique mutilado. Mas Jesus quer que você compreenda o seguinte: é mais importante as coisas do Senhor do que as coisas desse mundo. Ter os dois pés é importante para a vida nesse mundo. Ter os dois olhos é importante para a vida nesse mundo. As duas mãos. Todo mundo luta para que as pessoas tenham duas mãos, dois pés e dois olhos. Mas se nós formos com a nossa vida objeto de escândalo, melhor seria não ter os dois olhos, as duas mãos, os dois pés, mas termos oportunidade de entrar na vida eterna. Porque, de outro modo, nós vamos parar numa região muito triste. E vamos, hein? O pessoal não gosta muito de falar de morte, né? Quem vê pensa que não vão morrer. Vão morrer. Nós temos hoje muitos escândalos nesse mundo. A todo instante nós vemos leis e coisas que são ensinadas que não têm nada a ver com os interesses eternos. Para os homens, a vida se resume entre o nascer e o morrer. Para nós, não. A vida já existe desde quando o Senhor fez este mundo. O propósito do mundo trazia consigo o meu nome, o teu nome e o nome de todos escrito. No livro da vida não tem o nome de todo mundo. Sendo o Senhor conhecedor do passado, do presente e do futuro, ele disse: existe um livro e ali está anotado o nome daqueles que se salvarão. A salvação depende da nossa escolha. Se nós formos objeto de escândalo, com certeza nosso nome não estará lá. Por esta razão, irmãos, tudo o que formos fazer, nós precisamos considerar a Jesus. Ainda que a gente tenha que andar de quatro. Ainda. É preferível do que nós sermos lançados nos infernos. Entre os judeus, essa expressão aqui, ó, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, era muito usada para falar do inferno. Eles acreditavam que um verme corroía o corpo da pessoa quando ela ia para o inferno e ela sentia o horror de ser devorado pelo verme, e isso acontecia para sempre. É certo que a expressão parece desejar colocar um pouco de medo nas crianças, mas dizem que lá no inferno a coisa não é muito boa não, gente. Aqui anda meio calor, meio quente, mas diz que lá a coisa é feia mesmo. Aqui nós apelamos para um ventiladorzinho, né, irmãos? Um arzinho condicionado, um split. Até split nós temos hoje. E dá uma refrescada e tudo mais. Mas lá não. Lá o negócio queima, é quente. A gente tem sede, fome. E ninguém nos ajuda. Você quer ir parar num lugar desses? Eu penso que nenhum de nós. Não é mesmo? Não sejamos, de maneira alguma, objeto de escândalo. Porque o escândalo está se tornando natural no mundo. Natural. A televisão ensina isso toda hora. As pessoas vão aceitando, vão recebendo. Daqui a pouco, o escândalo está acontecendo dentro de casa. Nós vamos deixando. Não tem nada demais. Ah, vamos para cá, vamos para lá. Eu quero ser feliz, eu tenho direito. Que direito? Você não tem direito de coisa alguma. Você tem um mundo de deveres. Que ninguém gosta de falar, né? Direito todo mundo tem. Dever, ninguém quer saber de dever. Não sei como é que pode se construir um país onde as pessoas só têm direito. Os deveres quase nunca são referenciados. Porque o dever desagrada o consumidor. Consumidor. O direito? Oh, o consumidor tem direito. Oh. Percebe? Que mentira. Que mentira. Quem está por trás disso, irmãos? Quem é que faz o sujeito acreditar que ele, sendo consumidor, ele é um sujeito que tem todos os direitos do mundo? Por quê? Porque você consome? Ah, então o negócio é o consumo? Percebe? Percebe o que está por trás disso, irmãos? Olha, não somos socialistas, nem comunistas, nem nada disso, viu, irmãos? Ao contrário, nós achamos o capitalismo o melhor dos piores. Mas o capitalismo está condenado, assim como todos os sistemas humanos estão condenados à destruição. Porque falta a eles uma base que possa sustentar a sua existência. Nós que conhecemos as coisas do Senhor, sabemos que não se pode estimular a disputa entre os homens. E o capitalismo se fundamenta nisso, na disputa entre as empresas, entre os cidadãos. Com o passar do tempo, o sistema entra em estado de colapso, não há como corrigi-lo. E é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Cuidado, viu? Para você não se deixar enrolar nesses escândalos dessa humanidade. E para concluirmos, versículo 49 e 50. Aí é sério, hein, irmãos. Cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Cada um de nós que resolvemos andar com Cristo, seremos provados com tribulações. E cada sacrifício nosso será temperado com sal. Temperado com sal. Cada experiência que nós vivemos de tribulação, ela serve para nos engrandecer espiritualmente, não materialmente. Perante os homens, não. Mas perante o Senhor, estamos sendo credenciados para uma nova e definitiva experiência de felicidade. Não pode ser sem tribulações, irmãos. Eu queria pedir aos irmãos, olha, não se deixe enganar. Quando a tribulação bater na tua porta, receba-a. E peça a Jesus para te mostrar o que você precisa aprender com ela. O escândalo bateu na tua porta? Pede a Jesus para te ajudar a compreender. Eu jamais vi alguém aprender na vida boa, viu, irmãos? Ninguém aprende, ninguém vai para frente sem tribulações, sem desafios, sem dificuldades. Eu não preciso dizer aos irmãos, a história mostra isso, os países conseguiram se mover quando eles foram destruídos por grandes guerras. Não é mesmo? É um exemplo bem humano, mas realista. Em vez da guerra destruir a nossa vida, ao contrário, as provações, as tribulações nos engrandecem, nos credenciam, nos preparam para outros desafios. Não se revolte contra Deus, não faça isso. Não diga que tem alguma coisa errada, não está. Tudo está perfeitamente certo. Dias atrás um irmão me perguntou se o pessoal lá na época de Jesus tivesse criado um exército e protegido o Filho de Deus e ele não tivesse sido crucificado, o que é que iria acontecer? Eu respondi a ele, pergunte aos teólogos. Pode parecer que havia alguma coisa errada lá na traição de Judas, na crucificação do Senhor, mas e se o homem não vai na cruz? Como é que eu ia ter o colo para eu me refugiar, irmãos? Moisés ali querendo me acertar. Bendita cruz do Senhor, sangue derramado por nós, irmãos. Não tem nada errado. Quando a cruz bater na tua casa, receba a cruz. Aprenda com a vida, não se revolte, passa, é uma semana, duas, três, um mês, uma nova vida vem, ele é fiel, ajudador, é o nosso Senhor, como que o Senhor não está vendo o que o servo está passando em sua casa? Irmãos, precisamos ser temperados com a vida, temperados com a vida, o Senhor disse que o sal é bom. O que é o sal? Dá sentido ao alimento, não é mesmo? Quando nós comemos uma comida sem sal, a gente não tem uma impressão desagradável? Às vezes até um peixe muito gostoso, tal, uma carninha, uma saladinha, mas você põe aquilo na boca, coisa sem graça, esquisita. Você sente o gosto do alimento, mas não tem tempero. Jogou um salzinho ali, o negócio toma vida. Opa, agora sim, senti firmeza. O sal na igreja é a palavra de Deus, irmão. Essa paixão nossa aqui, ó. Quando ela é temperada, jogada na vida nossa, ela dá sentido à vida. A vida se torna agradável, alegre e perceptível. Sem a palavra que tempera a vida não é nada. É vazia. Preenchida de sentimentos que se esvaem com o tempo. Com a palavra, todas as coisas tomam forma e sentido. E tudo nos parece eterno. Sem ela, a morte tudo tragará. Bom é o sal, diz o Senhor, mas se o sal se tornar insípido, se ele não servir para salgar, o que acontece, irmãos? O que eu faço da palavra de Deus? O que eu faço da palavra de Deus que eu recebo? Se eu não vivo envolvido com essa palavra, se eu não anuncio esta palavra, irmãos, o sal em mim é insípido. Eu vou à igreja escutar o pregador, E depois, quando você vai embora, você esquece dele, da palavra? A palavra precisa ser viva em mim. Eu preciso ser um sal que tempera a vida, não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão comigo, irmãos. Porque se eu não salgar, eu serei pisado pelos homens. E atrás dos homens nós sabemos quem está lá. Ele vai pisar, 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 pisar. Não só pisar, e vai esmigalhar ainda. Já pisou em alguma coisinha assim? Faz assim com o pezinho para poder esmagar. É assim que o homem vai fazer com você, se você não tiver vida em si mesmo pela palavra do nosso Deus. Faz isso. Faz, experimenta o Senhor, experimenta o Senhor, deixa Ele entrar na tua vida, irmão, minha irmã. É maravilhoso, tudo tem sentido. Sem o Senhor tudo fica muito difícil. O serviço não está bom, o carro não serve, a motoca é muito velha, a mulher é muito gorda, o marido está cheio de ruga, o cabelo dele não é bom, o jeito dele não serve. Nada está bom, porque não tem tempero. Joga um temperinho para você ver, você nem vê as dobrinhas, verdade. A ruguinha até agradável, aqueles cabelos brancos então, sinal de maturidade. Percebe, irmãos, é a palavra de Deus, o tempero da vida. Se você não perceber isso, você vai ficar iludido pelo mundo, aonde todas as coisas se perdem com o passar do tempo. O tempo esgota os prazeres e o sentido das coisas do mundo. Por isso as pessoas estão sempre procurando mais, 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 mais. Não tem sossego. Compra um carro, na outra semana já não serve mais. Uma roupa, ai que maravilha, não serve mais, já quero uma outra. Toma um sorvete, daí a pouco, não, já enjoei, quero outro tipo. E assim vai para as relações. Estou namorando, fico um pouco tempo junto, hoje o pessoal já dorme junto, né? Rapidinho. Aí dorme, 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 daí a pouquinho, vou ver se eu arranjo alguma outra coisa. E assim vai. Uma vida sem sentido, de prazeres fugazes, de relações que não duram, de homens e de mulheres que não conseguirão construir um mundo que permanecerá para sempre. Não construirão. Somente com a palavra do Senhor. A nossa vida tem sentido e todas as coisas nos satisfazem e permanece para sempre. Amém? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe na sua infinita misericórdia e nos perdoe de todos os nossos pecados. Amém.